Santo de casa.
A economia criativa une criatividade e economia utilizando o capital intelectual como matéria-prima. E o Roda de Conversa deste mês aborda a economia criativa e o setor cultural. E a gente fica sabendo mais um pouquinho com o repórter Borges Júnior.
De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. Os segmentos criativos podem ser alinhados de acordo com suas afinidades em quatro grandes áreas: consumo, mídias, cultura e tecnologia. Diferentes segmentos da economia estão agrupados nessas categorias, como moda, design, audiovisual, artes plásticas, artesanato e turismo cultural, além de diversos outros serviços. De acordo com o mapeamento realizado pela FIJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a economia criativa representou 2,61% de toda a riqueza gerada no território nacional em 2017, chegando ao montante de 171 bilhões e meio de reais. Em um contexto de incertezas no cenário econômico, a economia criativa se apresenta como uma oportunidade de geração de renda. E é sobre esse cenário que o Roda de Conversa de hoje aborda: economia criativa e o setor cultural.
Maravilha! E para falar sobre economia criativa e o setor cultural, a gente recebe o consultor em economia criativa André Lobão e a produtora cultural Mavi Simão. Bom dia, gente. Prazer tê-los de volta ao Santo de Casa. Declaro que estava com saudades. Tudo bem, André? Quanto tempo?
Tudo bem,
Mavi,
Gisa.
Querida, você de volta, que bom pra
Gisa,
gente.
Que delícia, toda vez que eu entro aqui, dá aquela saudade, aquele confortinho no coração.
Que bom, querida, bom tê-los aqui. André Lobão é arte terapeuta, produtor cultural e consultor em economia criativa. Começo com ele rapidinho, André. A economia criativa é um termo relativamente novo, que relaciona bens e serviços com a criatividade. Quais características você elencaria para a gente entender a economia criativa na prática? Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, economia criativa foca...
Ótimo, essa questão da prática é fundamental, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade, bom dia Gisa.
Bom dia, meu amor.
Que essa conversa é deliciosa. Bom, na verdade, o conceito de economia criativa ele é bastante complexo, né? Ele tem uma diversidade imensa mesmo de entendimento, né? E parte fundamentalmente, historicamente, das indústrias criativas na Grã-Bretanha. Mas o que a gente tem hoje organizado nesse sentido, que é o que a gente chama de novas economias, onde a economia criativa ela está inserida junto com a economia colaborada, junto à economia colaborativa, a economia cooperada e a economia de multimoedas, é exatamente a desconstrução de alguns parâmetros econômicos, né, e principalmente de gestão de projetos e empreendimentos, onde a gente desconstrói aquela rigidez e sai da caixinha com algumas tendências que a gente tinha anteriormente para entender mercado econômico, mercado de produção cultural, que é essa rigidez, algo tão rígido, tão tangível. Na economia criativa, ela vai trabalhar com uma subjetividade, ela vai trabalhar com fluxo, ela vai trabalhar com uma dinâmica muito mais focado em processo do que necessariamente focado em resultados tão rígidos, fechados.
E mercadológicos.
E, né? Exatamente. E parados, né? Sem tanta dinâmica, na verdade.
Sim.
E que isso, de uma certa forma, traz uma certa dificuldade para os empreendedores que hoje investem nesse setor da economia criativa, que é exatamente abrir mão de algumas crenças e de alguns padrões que nos colocam diante do mercado como o grande vilão de todo o processo. E nos coloca, na verdade, num processo mais livre,
sim,
mais dinâmico, mais fluídico.
Experimental, sim. Né?
Porque, sim, na verdade, a economia criativa está pautada essencialmente no propósito.
Uhum.
Né? Ela vai nessa contramão do que a gente já não tem mais tanto interesse, que é esse excesso do padrão do produto e do serviço.
Sim.
A gente quer muito mais hoje experiências.
Uhum.
A gente quer muito mais ouvir histórias, quer muito mais contar histórias. Então, o quanto o teu negócio, o quanto o teu empreendimento tem a ver com o teu propósito de vida, tem,
certo,
a ver com os teus desejos reais, tem a ver com o teu sonho.
Vamos trazer para o nosso ouvinte que acabou de ligar o rádio, né? O tema é economia criativa e setor cultural, trazendo aqui André Lobão e também a Mavi, que tem todos dois muita experiência nessa área. Fala assim, um resuminho de uma experiência, um exemplo de economia criativa para a dona Maria, que está lá em casa agora escutando. O que é a economia criativa? Vendendo o bolo dela na porta, ou fazendo a bolsa dela e querendo vender. Dá uma explicadinha bem, bem objetiva e bem simples.
Sim. É, o turismo cultural,
sim,
por exemplo, que é algo que para a gente é muito, muito
característico
e muito presente no nosso cotidiano. É, isso impacta diretamente na questão do turismo, por exemplo, onde o turismo contemplativo, aquele que está focado no produto,
sim,
ele perde força. Porque as pessoas elas querem chegar num lugar e elas querem experimentar algo que só existe aqui, que,
sim,
é a Dona Maria,
sim,
que faz aquele bolo de tapioca,
aquele
que é uma receita da avó dela,
sim,
e que tem uma história por trás de tudo isso.
Sim.
A grande questão da economia criativa é o que está por trás desse produto que chega na prateleira, entre aspas, porque,
sim,
a economia criativa não trabalha com produtos em prateleira,
sim,
mas quando você chega a uma comida, a uma experiência, o que está sendo contado por trás de tudo isso? Quem são as pessoas? Que histórias, que memórias estão por trás de tudo,
sim,
isso?
Maravilha, André. Mavi, querida, olha só, Mavi Simão é diretora, produtora cultural e coordenadora de produtos no segmento do audiovisual, né, Mavi? Você é idealizadora de um dos maiores festivais de cinema do estado, que é o Maranhão na Tela. Como você entende a economia criativa, Mavi, no audiovisual?
Bom, o audiovisual pertence, né, à economia criativa e é, digamos, o segmento mais industrial da economia criativa, digamos,
sim,
assim, né? Porque é um segmento que tem toda uma dinâmica própria, que tem uma agência só para regular o que acontece no audiovisual, tem um recurso que é só do audiovisual e, enfim, que gera uma receita que é hoje 0,48% do PIB. Hoje, assim, ontem, né?
Bom,
hoje ninguém mais sabe.
É. Depois de ontem, né?
É,
sabe.
Enfim. Mas o audiovisual, ele é indústria e ele é criatividade, né? Ele remunera muito bem, ele é um produto de mercado, torna o Brasil competitivo no mundo e é um produto da economia criativa.
E tem, uma capacidade, o audiovisual, que é incrível, que tem muito a ver com o que a gente pensa hoje na economia criativa, que é a inclusão.
Sim.
E a diversidade, né? São questões que estão extremamente atreladas hoje a esse conceito de economia criativa.
Olha, entre os setores da economia criativa estão o consumo, as mídias, tecnologia e cultura. Como é que funciona a economia criativa, em especial, no setor da cultura, os dois?
É, a economia criativa, ela tem um impacto cultural,
sim,
antes de qualquer coisa, né? Esse impacto cultural, ele não é necessariamente apenas na geração de um produto cultural ou de um serviço cultural. Mas é exatamente por falar de histórias, por falar de memórias.
Afetos.
A cultura por si só, o processo cultural, ele é isso.
Sim.
Que é o que a gente chama de economia do afeto, né?
Uhum,
tu adoras esse termo, inclusive. Que é o que a gente chama de economia de afeto, que é a capacidade que a produção cultural tem em conectar pessoas,
sim,
em conectar histórias, em conectar memórias.
Sim.
É, a gente estava ali no estúdio, ali na sala de produção ainda agora, e aí o produtor falou, é verdade que o espaço da crise é o espaço da economia criativa? Claro, né? Porque o espaço
nesse
da CRIV
é o espaço da criatividade,
é o espaço,
né,
da oportunidade. Uhum. Porque o processo da economia criativa está diretamente atrelado à capacidade que você tem de resolver problemas diante das adversidades que o mercado te proporciona, que é como você sair do óbvio, como você sair da caixinha, uhum, e conseguir conectar novas oportunidades, que inclusive a questão da conexão ela é primordial na economia criativa, que é a formação de redes. Em economia criativa, ninguém trabalha sozinho.
Eu vou pegar o gancho aqui do André, uhum, para dizer que o audiovisual no Brasil está vivendo a sua maior crise, uhum, desde a era Collor, né, do fechamento da Embrafilme. E isso está fazendo com que o mercado todo reflita sobre um novo modelo.
Certo.
Né? Está tendo, uhum, um momento de reflexão enorme, até porque 2019, tão, realmente a indústria do audiovisual foi completamente estagnada no, sim, ano de 2019. Como o produto é um produto que demora tempo para ser feito, as pessoas estão trabalhando ainda, mas no ano que vem a gente vai sentir muito,
sim,
forte.
Vai refletir mais em 20 do que está refletindo em 19. Porque 19 está parando para 20 não funcionar.
Não, 2019 a gente está em produção, sim, de 2017, 2018.
Que captou 17, 18.
2021 é que a gente vai, de fato, sentir o impacto do que está sendo não ter... Não lançou nem o resto de 2018 do orçamento, sim, da Ancine, ainda não foi lançado. 2019 nem não foi executado o orçamento.
Meu Deus do céu.
Imagina o impacto disso nos anos seguintes. E está sendo agora a maior discussão dos ambientes de mercado, de todos os encontros da indústria, estão girando em torno dessa articulação, desse
de
pensamento de possibilidades, uhum, né, que possam aí fazer com que o mercado sobreviva, e uma indústria tão sólida no Brasil,
nossa,
né, um dos maiores mercados do mundo do audiovisual. E agora é o momento da gente tirar todos os coelhos da cartola.
Porque, na verdade, faz com que a gente seja obrigado a fazer uma revisão, uhum, sobre os parâmetros de mercado que nós nos colocamos. Né? Nós temos um padrão de olhar para o mercado com uma visão extremamente monetizada e financeira.
Sim.
Né? As novas economias, inclusive, elas desconstroem um conceito de economia apenas do âmbito financeiro.
Uhum.
Elas colocam meio ambiente, ecologia, cultura, tudo isso como uma dinâmica econômica, que é o que se fala de fluxos, uhum, na verdade. Então, essa desconstrução, na verdade, ela tem a ver com olhar para trás e o que nós, a princípio, começamos a esquecer. E agora, nesse momento, somos forçados a nos lembrar novamente que é a capacidade que a gente tem de fazer micro-revoluções dentro de pequenos espaços, com pequenas iniciativas e com saberes e tecnologias sociais.
Isso.
Que é o que eu costumo dizer, que hoje nós precisamos, inevitavelmente, principalmente nesse momento que a gente vive atual no país,
uhum,
que é uma desconstrução de uma identidade, né, que a gente começou a ser revelado para nós nesse processo de diversidade cultural, que é começar a reaprender com a dinâmica econômica dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos de terreiros, com as comunidades tradicionais. Nós colocamos tecnologia unicamente no patamar das tecnologias de informação e esquecemos das tecnologias sociais que estão na base do processo econômico, de uma dinâmica, né, que é comunitária, que reverbera num processo de sustentabilidade de territórios criativos imensos e antigos dentro do Brasil,
uhum,
por exemplo. E agora a gente precisa rever para tudo isso.
Sim.
Que é muito o que a Mavi falou agora. A gente precisa rever padrões.
A gente reinventar, né? A gente precisa, que é um momento de reinvenção.
Agora, essa reinvenção nada mais é do que olhar para aquilo que é nosso.
Uhum.
Né? O problema...
Vi, volto contigo para te me explicar rapidinho. Olha, como é que você observa as atividades relacionadas ao fortalecimento da economia criativa no mercado do audiovisual?
Bom, a palavra-chave para o audiovisual é capacitação, porque é uma área que é técnica,
certo,
e que você tem que dominar o processo, né? Aqui no Maranhão, mais especificamente, porque a gente tem dois festivais de cinema sólidos, que é o Guarnicê e o Maranhão na Tela.
Sim.
E que só nas oportunidades que acontecem nos festivais é que a gente conseguia trazer capacitação para, né, para promover, uhum, aí esse fortalecimento,
uhum,
da mão de obra do audiovisual maranhense.
Certo.
Com a Escola de Cinema, a gente ganhou aí uma dinâmica, até porque... a escola de cinema atua na formação básica.
Sim.
Que, através de ação pontual, a gente não consegue atuar na formação básica. E eu sempre preocupada com formação básica e fazendo ações que precisam ser continuadas e que pontuais você não funciona muito. E a partir do momento que o Estado passou a atuar na formação básica, pelo menos no Maranhão na Tela, eu comecei a focar numa capacitação muito mais especializada.
Sim.
Né? Porque eu parei de me preocupar com a formação básica e a gente está somando com o que está sendo feito de ação para o Estado. O ambiente de mercado, que foi o primeiro que a gente fez o ano passado, por exemplo, foi um reflexo disso, porque foram 177 rodadas de negócios.
Nossa.
Né? Sem a escola, e também foi realizado dentro do... A capacitação para essas rodadas foi realizada dentro do projeto de economia criativa do Sebrae. Se não tivesse tido toda uma cadeia aí
no entorno
disso, essa rede que a gente forma, a gente não teria feito uma quantidade tão grande de rodadas. E os players, que são os executivos, enfim, da área do audiovisual, saíram impressionadíssimos com a qualidade dos projetos e também com a qualidade das apresentações. Então, isso é todo um trabalho conjunto aí que não existiria.
Sim.
Né?
Era um gargalo, né? Os projetos do audiovisual
que era um gargalo.
É, André, e a economia criativa, ela é para unir a economia com criatividade, né? De que forma que a gente pode agregar valores a essa criatividade?
Alguns conceitos da economia criativa, ela fala que é exatamente que é a monetização da criatividade. Né? E voltando àquele termo que a gente usou ainda há pouco, o lugar da crise para o criativo é o lugar da oportunidade.
Sim.
Nós estamos vivendo um cenário muito propício agora no Brasil, não especificamente em função da crise, porque a gente não pode, né, colocar no altar essa crise, porque ela é uma crise civilizatória, ideológica, mas é uma crise que faz com que a gente pare para rever alguns valores que são extremamente importantes. E hoje o Brasil ele vive, o Nordeste principalmente vive um espaço muito propício, porque hoje tem uma cooperação entre o Sebrae Nacional, por exemplo, e o Conselho Britânico, que vai investir no Brasil e mais 4 países, né, África do Sul, Egito, Paquistão, Indonésia, para o desenvolvimento de projetos de economia criativa e de inclusão social. Eu acabei de chegar de Salvador, né, estava em reunião lá com o comitê do Paquistão, exatamente discutindo o impacto dessas ações de economia criativa para o Nordeste brasileiro. Então, existe um ambiente muito propício nesse momento para a gente olhar para todo esse processo. Agora, respondendo mais especificamente a tua pergunta, tem muito a ver, Gisa, com o propósito. Né? Hoje, o maior problema dos negócios, dos empreendimentos criativos no Brasil, eles começam sem ter um propósito ou sem ter um alinhamento com esse propósito.
Uma capacitação, né, para essa pessoa saber como chegar, ter esse propósito para ter um certo sucesso.
Eu costumo dizer que negócio, empreendimento e trabalho é do mundo adulto.
Sim.
Né? Então, o maior conflito que existe hoje dentro do campo criativo para lidar com o empreendimento é você abrir mão do espaço que é ocupado extremamente apenas pelo desejo. Nós, criativos, somos movidos pelo desejo, somos movidos pelo prazer de realizar, porque está conectado diretamente com ideais, propósitos de vida. Só que precisam haver alguns sacrifícios e se relacionar com aspectos do processo gerencial de uma ideia para que ela possa se tornar um projeto ou um negócio viável, que possa realmente monetizar, capitalizar todo esse empreendimento e isso possa realmente ter um futuro, ter um caminho desenhado para onde realmente você quer chegar com isso. Que é a grande pergunta, onde você quer chegar com tudo isso?
Sim.
Né? Se você já consegue visualizar esse cenário, já é um primeiro passo importante. Agora é definir o que precisa ser feito para alcançar esse lugar que você tanto deseja. E aí são ferramentas, são tecnologias, são conhecimentos gerenciais mesmo de todo esse processo. Mas em economia criativa isso se torna muito mais tranquilo, não é? É claro que você não vai fugir de finanças, você não vai fugir, né, de um mapa desse negócio para poder construir todo esse ambiente para que realmente essa ideia ela possa ser financiada e capitalizada. E importante, um processo que é super importante nas novas economias, não se lida apenas com capital monetário. Precisamos abrir os olhos para a diversidade de capitais que existem nas novas economias, que é a capacidade de trocas,
sim,
que é o capital social.
Sim.
Aquilo que eu tenho,
uhum,
a Mavi não tem,
uhum,
o que a Mavi tem e eu não tenho.
Sim, como fazer essa troca, né?
E como é que eu posso, exatamente, como é que eu posso trocar com a Mavi aquilo que eu tenho,
sim,
o que ela tem, sem necessariamente precisar haver uma troca de dinheiro.
Sim.
Uma troca de valor monetário. E sim uma troca de capital social, uma troca de capital intelectual, uma troca de tecnologia. E isso inevitavelmente impacta na oportunização de novos negócios, de novas oportunidades. Que foi exatamente o exemplo que ela deu agora do ambiente,
uhum,
de mercado do Maranhão na tela.
Sim.
Né? Se coloca ali um histórico enorme de possibilidades, todo mundo oferece o que tem, agora vamos costurar todas essas ofertas e saber o que que...
Porque deixar solto você não tem.
É,
se você tem,
exatamente,
que articular essa rede, senão você não consegue, né?
Bom, olha, o ex-ministro da Cultura e atual secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá, afirmou em entrevista à Agência Brasil, lá em 2018, que a economia criativa, ela blindou o setor cultural de crises. André, ao que você acha, né, que está ligada essa força da indústria cultural? Voltando, você já deu uma rápida explicação, mas volta a tocar nesse assunto.
Sobre a questão da cultura em si, eu costumo dizer o seguinte, eu já até falei isso uma vez aqui. Toda vez que o mundo estiver dentro de uma grande crise, os artistas precisam ser chamados para salvar o sonho. Né, que é exatamente voltar a ver para todo esse arcabouço de memórias, de identidades, de histórias, que é o que nos fortalece diante de tudo isso. Diante de uma grande crise civilizatória, porque eu digo que hoje a crise não é política, ela não é econômica, ela é uma crise ideológica, ela é uma crise civilizatória, né, que infelizmente está tendo a violência como resultado de todos os aspectos sombrios que a gente vive hoje em sociedade, a economia criativa e a produção cultural, ela vem como o ambiente de ressignificar todos esses sentidos.
E eu queria, desculpa, complementar
claro,
o que a André está falando. Eu tive presente nessa apresentação do Sérgio Salentão, né?
Uhum.
E que a apresentação anterior também foi todo um estudo do BNDES, um estudo mundial sobre economia criativa no Rio de Janeiro, ano passado. Que foi exatamente essa pesquisa de 2018.
Uhum.
Na contramão, e isso é uma tendência mundial, né? Na contramão da retração de uma série de mercados, a previsão de crescimento da economia criativa vai na contramão de tudo isso,
uhum,
que é uma previsão de crescimento bastante significativa.
Sim.
Né? E que envolve aí várias áreas. Né? E isso muito capitaneado também pelas novas tecnologias. Por exemplo, o game é um dos grandes propulsores dessa economia, desse crescimento, dessa previsão. Né? Então, mundialmente, e o Brasil tem uma curva de crescimento, tinha, né? Porque isso tudo foi apresentado ano passado, tudo que a gente fala agora a gente não sabe mais,
uhum,
mas a perspectiva do Brasil nessa curva de crescimento da indústria criativa era uma das maiores do mundo.
Olha, Mavi.
Né? Todas as políticas que foram estruturadas aí ao longo de, digamos, de 15 anos,
uhum,
né?
Sim.
Elas estavam caminhando para isso. E agora a gente não sabe
como
mais.
Como é que tá essa curva?
Agora é o momento,
né,
de se reinventar, né? Para a gente sobreviver até o contexto estar de novo favorável a esse crescimento mercadológico geral, né?
Até porque esse impacto, ele vem, na verdade, promover soluções para questões que são muito críticas, né? O Conselho Britânico, por exemplo, ele elenca duas questões que são fundamentais,
uhum,
nesses cinco países que foram apontados para esse investimento, que são o aumento do desemprego,
uhum,
e empregos de baixa qualidade.
Sim.
Né, que, na verdade, foi um modelo de ambiente de trabalho que foi construído historicamente, que nos coloca reféns de sistemas econômicos extremamente predatórios. e nos tiram de um protagonismo de propor, de um protagonismo criativo.
De uma vocação, né?
De uma vocação, exatamente. Essa é a palavra, de uma vocação. A Mavi estava falando aqui agora no intervalo sobre a questão dos financiamentos coletivos.
Isso, que é uma forma, né?
Nossa, isso traz para a gente, Gisa, uma possibilidade de rever sentidos no processo de relação com o trabalho, que é fundamental. Para se olhar essas novas economias, que é ser devolvido para o nosso protagonismo social e o nosso protagonismo instrumental mesmo e tecnológico de poder investir, de poder incentivar na contramão desse assistencialismo institucional no qual nos colocamos durante muito tempo, onde apenas os governos e as grandes corporações têm capacidade de investir nos projetos.
E o que é o que está sendo valorizado agora. Então,
que
por
é
isso
exatamente.
É que a gente, o que se pretende fortalecer agora, né, com o pouco que a gente tem.
Que é a capacidade que a gente tem de se encontrar para resolver os problemas que a gente vive hoje. Né, que que isso impacta diretamente numa ausência de crescimento inclusivo, né, onde a diversidade, questões de gênero, né, a inclusão dessa diversidade hoje são pautas fundamentais no processo das novas economias, porque a gente realmente precisa ir na contramão do que hoje está se tentando trazer de volta, que é essa caixinha cheia de complexos e cheia de recalques.
Os ativos do mundo, né, estão mudando, né? Hoje ativo não é mais soja, petróleo, é informação, é criatividade.
Sabedoria, sociais.
O ativo da criatividade e o ativo das subjetividades, né?
Vamos trazer para o Maranhão, né, que a gente possui essa cultura extremamente rica, né? Como é que vocês avaliam o cenário do Estado na questão de iniciativas da economia criativa?
Olha, eu particularmente acredito que no campo do turismo, por exemplo, a gente precisa rever, a gente precisa ressignificar. A gente ainda tenta reproduzir muito um modelo do turismo de massa, né? E a gente abre mão de uma riqueza e de uma diversidade que temos aqui, de uma propriedade de tudo isso. Que é onde a gente pauta, por exemplo, o turismo de experiência, que está muito conectado com essa perspectiva da economia criativa, que é histórias que só existem aqui, pessoas que você só vai encontrar aqui, experiências que você só vai encontrar aqui. Como dar sentido em tudo isso? Como dinamizar e dar fluxo econômico a toda essa produção diversificada, criativa e cultural, e que isso esteja a favor de um processo de desenvolvimento econômico. Acho que esse é o nosso grande desafio. Olhar para tudo isso. As pessoas costumam dizer o seguinte em São Luís: aqui em São Luís demora muito para entrar as coisas. Eu falei, mas também demora para sair, porque é um dos poucos lugares hoje no mundo, no Brasil principalmente, que você encontra a cultura popular pulsando no meio da rua.
Isso, né? Direto, com esses projetos, enfim.
E como,
é impressionante.
E como capitalizar isso?
Sim.
Né? Como dar fluxo econômico em tudo isso e que isso esteja a favor não só para o mercado interno, né, mas também para outras dinâmicas de mercado.
Interessante, né, André? Bom, aí eu pergunto o seguinte, Mavi, querida. Não, vou continuar contigo, André. Interessante essa pergunta. O que você aconselha para quem deseja empreender com base na economia criativa? Como é que os interessados podem obter ajuda nesse sentido? A gente falou ainda há pouco muito de tecnologia, de capacitação, né?
Eu acho que o grande desafio hoje dos criativos, e isso está muito presente também na produção cultural, onde eu tenho um trabalho mais fincado, que é transformar grandes ideias em projetos viáveis. E isso realmente precisa de ferramenta de gestão, ferramenta de monitoramento, ferramenta de acompanhamento. E aí realmente se fazer uma grande pergunta: qual é o teu propósito? Qual é o propósito desse projeto? Porque hoje, dentro da economia criativa, os propósitos dos projetos, eles estão prioritariamente ligados a grandes propósitos de vida. Como isso impacta a vida do outro? Como isso impacta o teu território? Como isso impacta a tua cidade? O ambiente em que você está ali inserido?
Sim.
E qual é a capacidade que isso tem de impactar de forma cultural, social, né, inclusiva, todo esse processo? Depois que você consegue olhar para esse cenário, é agora saber o que é preciso ser feito, que ferramentas, que conexões precisam ser feitas para que isso seja viável. Conhecer quem são os seus potenciais parceiros, conhecer quem são os potenciais consumidores daquilo que você produz, onde está a matéria-prima, onde você precisa, aquilo que você se utiliza para realizar aquilo que você está propondo. Quais são as moedas que você tem para ofertar, quais são as moedas que você precisa. Então, na verdade, é fazer um desenho de todo esse cenário, dessa ideia, que gira em torno dessa ideia, e estabelecer quais são os caminhos e as ferramentas necessárias para realizar essas conexões, para que realmente você consiga caminhar tendo consciência de todos os riscos que esse percurso oferece, para você minimizar o impacto dos riscos e conseguir realmente alcançar lugares mais desejáveis, né? Em economia criativa a gente fala de futuros desejáveis. Então é qual é o teu propósito, qual é a tua ideia e qual é o futuro que tu deseja.
Ótimo. E olha, ele tá, tudo que ele tá falando, volta,
sonho vem.
E tudo que ele tá falando me remeteu lá na primeira edição do Maranhão na Tela, que tudo dessa forma que foi.
Você pensou
e
assim?
E agora a gente tá hoje 12 anos depois, né? Porque se não é missão de vida, se não é teu propósito...
Perde o sentido.
Perde o sentido.
Mavi, querida, agora vamos para o Maranhão na Tela, vamos para o seu projeto. O que é que você poderia dizer para quem deseja investir no mercado audiovisual? Aqui, já quase finalizando o programa. E quais esses passos essa pessoa deve seguir?
Bom, é capacitação, em primeiro lugar, né? A gente se informar, a Escola de Cinema promove cursos regulares, né? Ficar ligado na agenda dos festivais, que também a gente sempre promove capacitação. E hoje em dia as linguagens estão... Né? O acesso à linguagem audiovisual está cada vez mais fácil. E eu acho... A primeira palavra eu acho que é capacitação, né? Certo. A criatividade, nesse caso... Ela tem que estar respaldada por saber como fazer.
Para poder chegar a esse propósito.
E experimentar.
Aí, né?
Experimentar, certo. Criar.
Vamos agora à última pergunta, porque a gente já está faltando ali só 4 minutos, o tempo está correndo. André e Mavi, o que, que vocês apontariam como necessário para incentivar e fortalecer a economia criativa no nosso estado? Aí vamos trazer para São Luís, para nossa cidade.
4 minutos, né, Giza? Você
2 minutos
para
cada. 1 minuto para cada.
Agora juntou Mavi,
a gente acha que já teve umas conversas de horas para falar disso, né?
Olha, eu defendo muito hoje, Giza, a necessidade da gente ressignificar a nossa relação com o trabalho e com o dinheiro. Né? A gente construiu um modelo mental de economia para o trabalho, que é eu preciso... ganhar dinheiro, né? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. E a gente precisa rever isso, porque a economia criativa, ela fala de propósito, de ideal, de sonho. Então, eu sempre jogo a seguinte questão: será que a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro ou a gente precisa ganhar dinheiro com o que a gente trabalha? Né? O trabalho colocado em primeiro lugar como ideal. E o dinheiro como fluxo econômico desse processo, que viabiliza uma grande ideia e um grande propósito. A gente precisa realmente rever as nossas relações com o trabalho e com o dinheiro. Isso para todo o campo. Para a criatividade, isso é mais forte, né? Porque nós somos movidos pelo desejo, pela criatividade, por um ambiente completamente subjetivo e cheio de ideias. Então, além de ressignificar essas relações, eu acho que... Para que possamos desenvolver realmente esse segmento, é a gente realmente construir um ambiente de trabalho favorável para a viabilização dessas grandes ideias. Buscar tecnologia, conhecimento, conectar em redes, buscar potenciais parceiros, aí construir uma jornada que seja favorável, não só para você, mas para tudo aquilo que está conectado no seu entorno.
Maravilha! Mavi, querida, ele fala tão bem.
Depois do que ele falou, né? Não, eu só venho aqui corroborar o que ele está falando. Eu acho que para lidar com o grande desafio da economia criativa, eu acho é você ter que dominar muitos saberes que estão fora do arcabouço da criatividade para você viabilizar o teu sonho, o teu propósito. E eu falo que eu só consigo viabilizar se eu desenvolvesse só a criatividade, eu não viabilizava meus projetos.
Imagina.
Se eu não tivesse esse perfil de fazer parcerias, de promover rede, de vender o teu peixe, né? De trazer, de aí agregar, eu não tirava meus projetos do papel.
Falando como a Andréa Oliveira fala, formar o seu batalhão, né? De colaborativo, né?
E a todo momento, eu tenho 25 anos de experiência, a todo momento eu chego num pá que eu tenho que descobrir o que, que é aquilo, digamos, na área de direito, na área de contabilidade, na área de tributo. Nossa. Você vive sendo colocada de frente com coisas que, se você não dominar um conhecimento pelo menos básico, você não avança no criativo. Então, isso aí fica como uma dica também, né? Que são muitos saberes envolvidos. Você não precisa ser especialista, mas você precisa ter consciência que eles existem. Porque é preciso tanta força, empenho, querer, desejo para tirar um projeto do papel. E se você não tivesse esse olhar para os outros saberes e para o que você vai precisar ter ali agregado, teu projeto pode morrer por uma falha em algum momento.
Às vezes até coisa
ali
pequenininha, né? O fato de você agora, por exemplo, estar fazendo esse ao vivo no teu Instagram, lá do Maranhão da Tela, é uma forma de você também estar vendendo um peixe ali, estar pegando um público, né?
E de compartilhar experiências.
E compartilhar essa experiência.
Porque o grande desafio de desenvolver competências que você, às vezes, nem está afim de fazer, é estabelecer trocas. Tipo, eu não consigo ir por esse caminho, mas alguém já foi e eu posso chamar e conhecer a experiência de quem já foi para saber qual é o melhor caminho nesse processo para mim. Sim. Nesse sentido. A Mavi traz a experiência pessoal dela de hoje, ter que entender de tributação, de entender de uma série de coisas que ela foi obrigada a entender. Então, Mavi, vamos sentar, me conta um pouquinho dessa tua experiência.
Me ajuda,
né? E saber como é
que
eu posso...
Porque eu adoro fazer, né? Principalmente as coisas que a gente aprende batendo a cabeça. Peraí, olha...
Vamos trocar, gente. Vamos se encontrar pra gente
formar
dividir experiências.
Rede, né?
É fundamental.
André, querido, obrigada. Mavi, linda, maravilhosa, toda na trança. Linda. Foi muito lindo. A gente volta a esse assunto, ele não pode parar só hoje. A gente volta.
Hoje,
tá começando agora.
Né? E olha, e a experiência de vocês aqui engrandeceu demais esse roda
obrigada,
de conversa desse
Gisa.
Mês.
E obrigada a todos os ouvintes, né? Que estão aí do outro lado nessa troca com a gente.
Muito bom, sucesso. Maranhão na Tela tá chegando.
Inscrições abertas para competitiva, mostra competitiva. E para as rodadas de negócios do ambiente de mercado, www.maranhonatela.com.br. Vai até dia 10 de outubro, corre!
Pode correr. Então, esse você já deu lá o site. André, quer deixar alguma coisa, um e-mail? Assim, alguém deve estar querendo alguma consultoria.
Alguém deve estar querendo.
A grande novidade é exatamente essa experiência que eu tive em Salvador agora, né? Trazendo essa rede que está sendo elaborada aí entre o Conselho Britânico e
graças
o Sebrae Nacional.
A Deus.
E que isso vai impactar nos 9 estados do Nordeste. Ontem, dia 24, saiu uma delegação de empreendedores criativos aqui, porque está tendo um encontro internacional de economia criativa na Paraíba.
Olha.
Então,
gente,
quer dizer,
Nordeste tá...
o Nordeste tem muita coisa para ensinar para o Brasil inteiro. Então, o Nordeste está abrindo aí um portal de possibilidades muito grande, então é importante ficar atentos para as oportunidades que vão surgir para ambientes de troca e de construção de conhecimentos e tecnologias.
Maravilha. André, querido, vamos voltar sempre aqui, por favor. Vocês.
Obrigado vocês pelo convite.
Até a próxima. Santo de Casa volta amanhã, 11 da manhã aqui.